Para nós os três, é a primeira visita ad limina que nós fazemos. Embora eu seja mais antigo, mas a antiguidade não é um posto, e sobretudo nestas coisas. Tive ainda em 2002, mas aquilo foi somente um cumprimento ao Papa João Paulo II. Agora, praticamente, visita ad limina é a primeira vez. De maneira que nós vimos a aprender, a ouvir e tentar saber como é que estas coisas se fazem. Começámos com um encontro com o Santo Padre, ontem, dia 17, e a primeira impressão da pessoa do Santo Padre, que já conhecíamos da televisão, uma pessoa muito simpática, muito próxima, muito, muito humana, muito acolhedora, digamos, outra maneira de ser Papa, se assim se pode dizer, muito próximo, com um humor muito fino. E, de facto, também dá a impressão de que está bastante bem informado sobre a Igreja em Timor. Foi-nos fazendo perguntas, e em algumas perguntas a gente via que ele tinha informação sobre o que se passa em Timor. E pronto, fomos trocando impressões. Pelo menos assim, a primeira impressão é muitíssimo positiva. Já hoje, já fomos também cumprimentar o Cardeal Filoni,
A
da
propaganda
Propaganda
fiel.
Fide. Aí as coisas fiam um bocado mais finas, porque nós defendemos deste dicastério, mas cá está, como os relatórios vieram antes, portanto, a Sua Eminência fez-nos algumas recomendações que mostram que também a Propaganda Fide está muitíssimo bem informada sobre o que se passa na Igreja em Timor, foi-nos também encorajando sobre aquilo que nós devemos fazer.
Sr. Dom Ricardo, houve alguma recomendação do Papa Francisco que lhe ficou muito marcada?
Santo Padre recebeu-nos com muita simpatia e demonstrando muito interesse quanto às realidades de Timor-Leste, da Igreja, particularmente Timor, em Timor. E a preocupação, entre outras preocupações, é a formação. Formação de sacerdotes para os tempos atuais. Ao mesmo tempo que ia mostrando em seu interesse a preocupação com a formação de sacerdotes, e andando entusiasmo, encorajamento, se pode dizer, orientação bem dada quanto o que de essencial se pode fazer para realmente garantir a formação de sacerdotes para os problemas atuais de agora. Portanto, é uma impressão muito boa, sobretudo o acolhimento extraordinário do Pai, verdadeiro Pai, interessado com os problemas de Timor e o encorajamento que pretende dar-nos a nós com esta visita especial, primeira visita de Lima.
As estatísticas dizem que Timor-Leste é um país muito católico no meio da Ásia. Precisam ainda de formação?
Evidente, chegamos à direção do padre que o número, quanto à proporção, é realmente o país mais católico da Ásia. Nós dois, os bispos, o Bispo Basílio e eu, anos atrás, foi uma declaração oficial contra o cardeal ao público católico de Manila, dizendo que realmente o país mais católico, agora mais que Filipinas. Mas isto é realmente quanto ao número, se 97% é um número muito grande, que afirma, e claramente, que é um país realmente muito católico, mas pode dizer que isso não basta, precisa mais de formação para o aprofundamento da fé, a fim de testemunhar realmente Cristo para os tempos atuais.
Sr. Dom Norberto, quer acrescentar alguma coisa quanto a este desafio ou conhece outros desafios que a Igreja no Timor-Leste tem neste momento presente?
Para mim é uma grande alegria de encontrar-se com o Santo Padre. A primeira impressão que veio a primeira vez é a humanidade dele e a humildade dele em acolher-nos como se fossem uma família, uma verdadeira família. Quanto a esta atenção do Santo Padre pela Igreja de Timor-Leste, é verdadeiramente segundo a realidade. E quanto à formação, quer dizer, enquanto a gente vive neste mundo, a formação nunca acaba, isso continua sempre, com os seus desafios, precisamente realmente um desenvolvimento na prática da formação, e assim as pessoas podem viver, segundo a fé, coincidindo com a realidade da vida social de hoje em dia.
E de que tipo de formação estamos a falar aqui, dos leigos ou também do clero?
Aqui engloba-se tudo, tanto para os leigos, para os sacerdotes, principalmente, porque para que a fé viva mais em profundidade, precisa de pessoas orientadoras que bem conhecem o campo, principalmente na fé, e assim possam orientar-se os outros para viver-se mais assim, mais profundamente na fé de cada fiel.
Sr. Dom Basílio, uma das coisas que me impressionou do discurso, das palavras do Papa ontem, ele dizia, que num tom muito fraterno, como acabaram de sublinhar, que continues a desempenhar a função de consciência crítica da nação numa colaboração equidistante. Parece-me ter entendido isto. Não pode declinar isto em palavras mais fáceis para que os nossos ouvintes possam perceber este grande desafio para vós na Igreja de Timor-Leste?
Sim, eu penso que nesta situação nova, como nação, há várias coisas novas que aparecem e com as quais todos nós não estamos familiarizados, nem a nível do governo, nem a nível da Igreja, podemos dizer assim. Somente para dar um exemplo, a vivência em democracia é uma novidade. Os nossos usos e costumes, os nossos hábitos não funcionam assim, portanto é necessário toda uma educação a nível de aprendizagem democrática. Mas pronto, isso é a nível político. Mas a nível de hábitos, a nível de disciplina mental, a nível de mentalidade, tudo isso são coisas novas. E penso que um país, sim senhor, vale pela sua economia, vale pelas suas finanças, pelas suas estruturas, mas também julgo que deve valer muito pela qualidade humana de um país. E penso que neste aspecto, se eu interpreto bem as palavras do Santo Padre, a Igreja é especialista em humanidade, a Igreja é especialista na pessoa humana, e sem dúvida nenhuma que a colaboração que a Igreja timorense pode dar hoje é sobretudo na contribuição para uma formação global da pessoa humana timorense. E esta contribuição passa fundamentalmente pela educação, não somente no sentido de aquisição de conhecimento, saber ler e escrever, mas sobretudo como a Igreja pode contribuir para que a formação haja uma formação global da pessoa humana, e aqui pessoa humana em particular, a pessoa humana timorense, que está a atravessar uma fase nova na sua vida.
Dom Norberto, neste empenho que imagino é grandioso, porque é muita tarefa educar a democracia e não só a ler, contam com colaboração do governo, de outras igrejas locais ou de outras estruturas?
Sim, creio que sim. É o seguinte, quer dizer, nessa frase do Papa que ontem, eu creio que é baseada na experiência do povo de Timor-Leste antes do tempo. Porque a Igreja sempre foi e será sempre uma organização crítica para a sociedade civil. Vivemos durante os 24 anos de sofrimento com a invasão da Indonésia. E continuará a ser um órgão especial para ser crítico para a vida social do povo de Timor em Timor-Leste. E para isso, precisa mesmo, a Igreja precisa de ser mais assim renovada para que possa mais ser verdadeiramente a voz do povo para ser, né, realmente na vida social de timorense.
Eu acho que é todo um processo, né, que continua de reconciliação, de pacificação, com muita colaboração da Igreja no Timor-Leste. A que ponto está e qual é o empenho realmente da Igreja, das comunidades, da hierarquia neste processo? Porque nós vemos como uma lição, né, que eu venho de Moçambique, vemos como uma lição para a África. Como é que a Igreja no Timor-Leste pode ser um exemplo de reconciliação, de pacificação, de justiça, de democracia para a sociedade?
Até a presente data, com os conflitos que aconteceram no ano passado e alguns ainda acontecem por agora, optamos por o caminho de diálogo. Diálogo entre duas partes, três partes que estão em conflito. E realmente isso conta-se não só da Igreja, mas tem conta outras instituições, como as outras confissões religiosas, que aceitam também o seu apoio, e também da parte do governo, que contribui para fazer este diálogo como se for para resolver os problemas que acontecem em Timor-Leste. E continuamos a fazer isto. O diálogo é um ponto determinante para resolver os problemas. Sem o diálogo, a gente não pode resolver o problema ou os problemas que acontecem na vida social.
Já agora eu completo o que o Dom Norberto disse. Penso que a influência ou o peso que a Igreja tem deve-se àquilo que a Igreja fez no passado. Estamos ali, limitamos-nos a estes, aos anos da ocupação. Habitualmente nós dizemos, a Igreja passou por três ou quatro fases. Uma primeira foi de salvadora, digamos assim, do ponto de vista de acolhimento, denunciadora ao momento dado, quando começarmos a violação dos direitos humanos. A Igreja tentou ser reconciliadora na altura antes do referêndum. E hoje em dia, digamos, a Igreja passa por uma fase de educadora. Só que em todas estas fases a Igreja sempre foi respeitada, precisamente porque durante este tempo todo foi a única instituição que esteve junto da população, que comungou das alegrias, tristezas, tudo isso. E hoje, de facto, a Igreja, do ponto de vista humano, social, afetivo, ainda goza de uma enorme influência. Só que há também outra coisa, que a Igreja tem sabido utilizar também os costumes da região, quer dizer, a Igreja, pela força institucional e pela força espiritual, tem o seu peso, mas também se não fosse em conotação ou conexão com as autoridades locais, e aqui não são as autoridades locais políticas, os velhos, as autoridades tradicionais, que são muito, muito importantes. A princípio não houve assim tanta facilidade para se entender o papel destes sábios, destes velhos, mas hoje em dia, também por influência da Igreja, que deu importância a esta camada social e que hoje em dia, de facto, o próprio Estado vai reconhecendo o poder desta instituição, só que neste momento há certas inovações, mas mesmo assim, com estas inovações, o peso da instituição em si mesma ainda tem muito valor. De maneira que a Igreja, juntamente com as autoridades tradicionais, tem tido um contributo bastante grande para esta pacificação da questão.
Isso me faz recordar uma outra palavra que para mim foi muito reveladora, do Papa Francisco. Ele dizia, falava no nosso discurso, na necessidade de evangelizar as culturas para enculturar o evangelho, porque uma fé que não se torna cultura é uma fé não plenamente acolhida. Em que ponto está neste sentido, Sr. Dom Ricardo, a Igreja no Timor-Leste, tanto neste processo de enculturar, digamos assim, a fé?
A fé é aceita desde longa data até o presente como uma naturalidade grande. E tu se põe na dúvida que não há obstáculos ou dificuldades na adaptação, por exemplo, da fé no meio do povo, sem viver nas suas tradições e costumes. A Igreja sempre, até a data, tem tido cautela, que diz respeito pela enculturação, com muita prudência, que para não haver abusos e também se ultrapassagem de níveis habituais, normas atuais, a Igreja tem cuidado e realmente um efeito muito grande até agora. Desde a camada jovem, organizações, instituições existentes a nível da diocese, a nível das paróquias, tem correspondido bem. Portanto, a nós, toca-nos agora, isto está sendo dito, é uma coisa muito importante, a educação como a prioridade para os trabalhos sociais, pastorais, é de toda uma necessidade. Ontem, por exemplo, Santo Padre falou da importância da juventude que existe em Timor, habitualmente disse, baseado em estatísticas, que 60% da população de Timor é constituída por jovens, portanto a juventude domina. Mas é necessário muita energia da parte, e muito cuidado, programas bem feitos da parte da Igreja no atendimento aos jovens, no que diz respeito à educação, dar-lhes mãos, por exemplo. Santo Padre ontem falou também de família, é importante. Também na sua exortação vinha lá consequências graves, falhas, e, no que diz respeito à irregularidade de famílias. Portanto, urge a gente trabalhar muito família, que a educação parte de lá. Então, com toda a razão, estamos a fazer tentativas lá em Timor. A preparação para casamentos, por exemplo, a educação do noivo, jovens, conta isto. Claro, não está tudo perfeito, muito a fazer. Mas é por esta via que se deve fazer. Educação a todos os níveis da população, no que diz respeito à relação fé e vivência real, consoante as tradições e costumes existentes no meio do povo.
E neste processo vão preparando certamente o sínodo extraordinário para os bispos, para a família. Estão fazendo, têm algumas iniciativas?
Sim, realmente todo o Timor se pode dizer que quando o documento foi bem acolhido, penso que vem de propósito mesmo. há pouco fiz a referência, citando a coisa do Santo Padre, a importância da formação da família. Agora, como também explicamos à Sua Santidade, que tais documentos, como a exortação, como a mensagem do Santo Padre que chegam a Timor, imediatamente há a preocupação da Igreja de imediatamente traduzir para a língua local, a fim de, em todas as paróquias, que tais milhares de cristãos viverem realmente a mensagem, a urgência e a importância da mensagem. E o que estamos fazendo sempre assim, achamos que tem que ser mesmo assim. Paróquias, muitas paróquias, a população maior parte católica, mas a comunicação é muito importante para tais mensagens tão importantes no Padre Santa Sé, que vai para lá, tem realmente acesso fácil e também compreensão e consequente vivência é possível fazer-se. Portanto, era muita importância esta da coisa da família, do acolhimento da mensagem do Santo Padre. Este é o ano da família. É o que nós fazemos, convencer ou comunicar a todo o povo do Timor, saber que este ano realmente é um ano especialíssimo, dedicado à família. É de toda a suma importância.
Eu faria uma outra pergunta sobre Dom Basílio. Tem havido, não sei se muitas ou poucas, mas tem havido algumas iniciativas a nível dos países da CPLP, tanto dos países de língua oficial portuguesa, ou da comunidade dos países de língua portuguesa. Que tipo de iniciativa, que tipo de colaboração tem havido entre Timor e os outros países de língua portuguesa, entre a igreja que está em Timor e a igreja que está, por exemplo, em África, no Brasil e em Portugal?
Neste aspecto, nós, neste momento, a nível de Timor, somos mais consumistas ainda do que emissoras. Simplesmente, há coisas muito positivas que foram já feitas. Por exemplo, em relação ao Brasil e em relação a Portugal, tem havido colaboração da parte dos professores para o nosso seminário maior. Começou com Portugal, hoje em dia está mais o Brasil. Na última reunião dos bispos da CPLP, que teve lugar em Timor em 2012, ali partilhamos um bocado mais profundamente estas experiências. A nível dos irmãos da África, neste momento, ainda não, eles também ainda não podem dar, porque eles também vão buscar ao Brasil, segundo disseram, para os formadores, foram buscar ao Brasil. Mas esperemos que esta partilha... isto também para dizer que quando em Timor, a um momento dado, os responsáveis disseram: bom, isto, até aqui isto tem funcionado, a nossa reunião dos bispos da CPLP tem funcionado neste quadro, agora ligam lá os senhores bispos se é para continuar a funcionar assim ou temos que mudar o quadro de funcionamento. E lembro-me que a ligação de todos os bispos foi de: não, a gente mantém esta nossa... Esta nossa organização, assim como este quadro. Quanto mais não seja, de 3 em 3 anos, sentarmos-nos para partilharmos as nossas preocupações, mesmo sem tomarmos grandes decisões, mas só o facto de nós termos uma semana para sentarmos juntos, partilharmos as preocupações de cada igreja nossa, isto é muito positivo. Bom, evidentemente que, sem dúvida nenhuma, algum benefício, alguma consequência será tirada. Mas, neste momento, só o facto de nós nos encontrarmos e, como disse, de partilhar preocupações, já é um bom momento. Claro, agora, como eu dizia, nós, neste momento, Timor, neste momento, está mais em situação de consumidor. Esperemos que qualquer dia também a gente comece a emitir qualquer coisa em relação aos outros irmãos.
Eu penso que Timor está muito mais do que isso, porque estamos a acompanhar, por exemplo, o processo eleitoral na Guiné-Bissau e vemos uma grande participação do Timor-Leste. Nesse sentido, Sr. Bispo, como vê a questão dos conflitos em África, mesmo nos países africanos de língua oficial portuguesa, como Moçambique, por exemplo, depois de mais de 20 anos, voltou a conflitos locais, um pouco em Angola, um pouco aqui e acolá, depois das eleições na Guiné-Bissau, que sempre uma espécie de espada de Damocles, sim, não sabe o que vai acontecer. Como é que vê e que conselho poderia dar? Um conselho, sim, da vossa experiência também.
Padre Bernardo, assim brincando, nós diríamos quem somos nós para darmos, os conselhos a estes nossos irmãos. Mas eu penso que com o mal de uns e o bem de outros nós aprendemos. Costumamos dizer, nós timorenses, quando temos os nossos conflitos, nós ficamos tristes. Mas depois ouvindo irmãos de Angola, irmãos da Guiné, irmãos de Moçambique, que dizem, ah, mas vocês em 10 anos andaram muito mais depressa do que nós. Bom, é uma consolação ouvir isso. Mas agora também é uma consolação ouvir que o país irmão da Guiné-Bissau, por exemplo, solicitou assistência da parte de Timor-Leste para organizar, não, mas pelo menos formar as pessoas para as eleições. Isso é um motivo, digamos assim, de alegria, de contentamento para nós, embora eu diria mais valia não tivesse havido esta circunstância, né? Ou pelo menos que a colaboração não fosse feita nestas circunstâncias. Mas também o facto de ser a Guiné a pedir-nos significa que a própria nação irmã Guiné reconhece que, se não for por mais nada, pelo menos por causa da língua, dos traços históricos, da experiência colonial similar, que isto seja a contribuição de Timor-Leste, entre aspas, na educação de um processo de uma outra nação irmã, penso que é um motivo de alegria para nós. Isto apenas a nível de constatação. Agora, dar conselhos, Padre Bernardo, eu direi pura e simplesmente, bom, aprendamos com os erros dos outros, que é para não tornarmos as coisas mais pesadas. Nós em Timor também não estamos ainda livres de muita coisa, embora as coisas estejam um bocado mais diluídas, etc. Mas eu aqui, não me levem a mal, mas eu julgo que aqui a Igreja Católica, o papel da Igreja Católica tem tido uma importância bastante grande. Uma coisa é o relacionamento com Deus, a nível da fé. Mas outra coisa também é que a influência da religião católica moldou o comportamento do timorense. Eu penso que esta facilidade de reconciliação, a que o Padre Bernardo se referiu há um bocado, penso que é uma consequência cultural da, do cristianismo e, fundamentalmente, do catolicismo em Timor. E eu penso, estou cada vez mais convencido, que isto contribuiu para moldar e para levar o timorense a limar muito facilmente as arestas. Agora não é tempo para estar a contar experiências, mas ouvindo pessoas que fizeram a experiência da reconciliação e do perdão, eu acho que nós, bispos, ainda ficamos a dever em muitas coisas a estes cristãos anónimos, que são modelo de reconciliação e de perdão ao próximo.
Muito bem, Sr. Dom Ricardo, é uma grande alegria ouvir que em Timor-Leste, quer dizer, pelo menos 60% da população são jovens. Teria uma palavra assim, diria, de encorajamento, uma espécie de apelo a esta grande camada de católicos novos, jovens, com sangue novo, com energias novas, aqui de Roma, para eles e para todos nos países que falam português. Uma palavra de encorajamento, o que é que diria?
Tem toda a razão. Eu acho que este encorajamento é muito importante, vem mesmo a propósito. Antes como nunca, em Timor, por exemplo, jovens voluntários que estão trabalhando em Timor, mas voluntariamente, com muito empenho, jovens católicos. Não só portugueses, mas até inclusive estrangeiros e outros mais. Temos em Brasil, e na língua portuguesa, outros sítios também. E trabalhar gratuitamente, lecionando nas zonas mais remotas, por exemplo, nas aulas, dando assistência a outros jovens também, colegas jovens. Isto anima imenso. E depois o contato dos nossos com, porque nós temos, claro, tem que haver mesmo, organização de jovens, né, juventude, a nível da diocese, a nível das paróquias. Há uma impressão muito natural a parte dos homens acharem bem este contacto com ocidentais, com africanos ou com a América Latina, quanto que diz respeito. Ajudemos mutuamente, porque não, agora é a nossa hora, a hora dos jovens. E coisa muito positiva. Por exemplo, jovens em Timor que têm aparecido como voluntários, rapazes e raparigas, habitualmente estão há 2 anos. Mas eles saem, vão outros. Portanto, penso que a organização mesmo ajuda imenso. Isto dá muito entusiasmo à juventude de Timor. Como a Praça disse, da potencialidade enorme, na dúvida, mas recursos humanos, por exemplo, de quadros de orientadores ou formadores, esqueces quanto a isto, mas realmente encoraja os educadores formadores e também os responsáveis da igreja. Portanto, apelo, na dúvida, e a gente a pensarmos que em Roma tanta juventude, na televisão, outros sítios mais, claro, há outras coisas negativas, é muito de compreender, mas dá muita esperança. Os contactos são necessários e indispensáveis. Por exemplo, a senhora falar sobre possíveis quais as coisas da África, de desentendimentos, por exemplo, causas, e, o senhor falou realmente em conselhos, depois o bispo disse que não estamos no nível de dar os conselhos, mas aprender. Realmente, quando isto é importante, a primeira visita que o movimento esteve lá em Timor, a última vez esteve em Timor, conosco, ao longo de uma semana. Depois nós tínhamos tido contactos a nível geral, também a nível particular. Os contactos particulares nós tínhamos tido com vários elementos, além dos encontros em comum, é coisa, parece que bate certo, parece que está descoberto já os problemas, por exemplo. Por quê? Razão, mas estão assim a aprender, porque, realmente, a perguntar aos da Cabo Verde, por exemplo, Guiné, mais alguns os bispos ali, clarissimamente a explicar. É fundamental trabalharmos para a cultura, quando a educação elevar, a cultura elevada, e depois isso conduz para a unidade, depois o problema está solucionado. Quanto mais inteligente, quanto mais a cultura tem a pessoa, isso para nos encontrar a nós que estamos no extremo do mundo. E depois, a cultura, a inteligência, a formação suficiente, liga com a ânsia de unidade suficiente para haver desenvolvimento a todos os níveis, materiais, espirituais, planejamento total, para o bem comum das pessoas. Urge, portanto, trabalhar para isto mesmo. Acho que vimos a propósito suas perguntas aqui quando, para nós, como se visse sobre o Brasil, estamos para aprender muita coisa, ajudar-nos mutuamente.
Muito obrigado.
Mas, Padre Leonardo, eu acrescentaria uma coisa que o Dom Ricardo falou e depois fez-me lembrar. Quando foi da reunião dos bispos da CPLP em Timor, na missa de encerramento, os bispos, dos, sobretudo os bispos dos irmãos africanos, ficaram impressionadíssimos, porque na primeira fila estavam o Presidente da República, o Primeiro-Ministro e o Presidente do Parlamento, creio eu, mais alguns ministros, na primeira fila. A nossa Constituição diz que a separação da Igreja-Estado. Muitos países interpretam isso à letra, que enquanto exercem funções públicas não podem participar em atos de culto. Ora, nesse dia, os primeiros a comungar foram o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, o Presidente do Parlamento e alguns ministros. E os senhores bispos, depois no comunicado final, os senhores bispos insistiram para que este pormenor viesse registado no comunicado final e já não sei, eu acho que se não foi o de Angola, foi o de São Tomé, que diz assim, é necessário registar isso, que é para os outros saberem também.
Exato.
Que é para os outros saberem também que em Timor não se faz ali, os cristãos são cristãos em qualquer altura da vida.
Na igreja e fora dela.
Exato.
Não, isto também... Muito obrigado por esse testemunho. Sim. Obrigado. Sr. Dom Norberto, uma palavrinha às nossas famílias no ano da família, né?
Quanto à família, estamos agora no ano da família. Como diz o Santo Padre, a família é uma parte importante, essencial na sociedade, da vida social. E por isso mesmo, quer queira ou quer não, é a nossa responsabilidade para tomar conta dessa célula para não perder o seu valor. Convém manter o seu valor e o seu fundamento, que é o próprio, que é mesmo segundo o plano de Deus, né? Por isso mesmo, este ano familiar é um ano propício para que a gente fosse mais desenvolver-se mais e adquirir mais conhecimentos para valorizar a família no futuro, tanto presente como no futuro, e assim possa mais, o seu papel não possa desvalorizar, mas se manter até o fim dos tempos. Se isso queria dizer.
Muito obrigado. O Papa dizia ontem, São Dom Basílio, que o lugar do bispo pode ser triplo, né? Ou à frente do rebanho, ou no meio do rebanho, ou atrás. Atrás. Onde se sente mais, São Dom Basílio?
Correndo de um lado para o outro. Tentando ocupar as três posições quanto possível.
Última resposta. É mesmo a terminar, Sr. Dom Basílio, a situação dos mídia católicos no Timor-Leste, como é? Tem rádios, tem jornais, tem revistas, um pouco assim, em síntese extrema.
A nível de escrita, Dili Maliana tem o seu boletim. A nível de rádio, Dili Baucau tem uma rádio, Maliana também não. Tem, Maliana ainda não. De maneira que neste momento, digamos, a nível de meios de comunicação da Igreja, existem alguns, mas ainda são insípidos e insuficientes. Neste momento a grande luta são os quadros humanos, quer dizer, carolas, sem dúvida nenhuma que são necessários, mas é necessário também para fazer uma coisa destas, é necessário ter algum conhecimento. E depois meios técnicos, o que significa também meios financeiros. Mas penso que a maior lacuna são meios humanos. De maneira que também esta visita à Rádio Vaticano dá-nos também uma possibilidade de a gente admirar um bocado esta estrutura por fora, sem dúvida nenhuma, e depois tendo já assim estes conhecimentos com quem a gente deve contactar, sem dúvida nenhuma que... Pode ser que esteja a começar um relacionamento e uma coisa de aprofundamento e, sobretudo, de aprendizagem, possível aprendizagem, como é que depois nós podemos vir a aprender, se aqui a instituição nos abrir as portas, se abrir facilidades, como é que depois a nossa gente, porque, por exemplo, a Diocese de Dili tem já um padre a estudar comunicação social aqui, de maneira que isto pode ser um começo. E para o futuro, sem dúvida nenhuma, que possibilidades de colaboração surgirão. E quanto mais profundas e mais competentes forem, evidentemente que serão de uma maior ajuda para nós.
Eu faria a última ronda, uma palavrinha, só Dom Roberto, depois pedirei também ao Sr. Dom Ricardo, assim a fechar a nossa... E por último, Sr. Dom Basílio.
Eu agradeço muito pela oportunidade que nos tem concedido para estar aqui na presença da Rádio Vaticana. É uma oportunidade, é a primeira vez que viemos aqui. Aproveito a oportunidade de agradecer todos os membros que trabalham aqui na comunidade. Esperemos que amanhã ou depois encontraremos a ser mais, ou podemos encontrar-nos outras oportunidades. E muito obrigado por tudo.
Obrigado. O agradecimento realmente abrange a nossa primeira visita, digamos assim. Mas eu, em particular, já vim uma vez com o Sr. Pacheco, na Rádio Vaticano, e depois vi logo a coisa, quando este convite, liguei logo ao primeiro encontro. Disponibilidade na Rádio Vaticano, a querer dar-nos a mão para trabalharmos em conjunto. Naqueles tempos, já de mais dezenas de anos já para trás, falava-se de possibilidades de conexão a trabalhos em conjunto, Rádio do Vaticano. Eu digo, mas só que não temos possibilidades, o Bispo Basílio falou há pouco, só agora temos um que está a se formar, vai terminar o curso de comunicações. Mas é a dura ânsia, se concretiza realmente aquilo que nós estamos a imaginar. Vós dar-nos a mão para nos ajudar, afim de trabalharmos com uma coisa, um meio tão importante hoje, né, da evangelização, que é o meio de comunicação através da rádio.
Pode fechar o nosso encontro.
Também me resta fundamentalmente agradecer esta oportunidade que nos dão. Pelo menos assim, se não veem as nossas respectivas caras, pelo menos a nível de vozes, sabem que a Rádio Vaticano, que os bispos timorenses estiveram na Rádio Vaticano, que pelo menos uma forma de testemunho era que nós estivemos em Roma. Senão, quem não vê, jura que estivemos para ir a passear.
Muito obrigado, senhores bispos, e bom trabalho.
Obrigado.
Obrigado.